Como o Salvador. Crescer em quatro áreas importantes. Diane Thomas, Seminários e Institutos. Então, devo o quê? Eu tinha prestado atenção. É verdade, tinha mesmo. O instrutor conferiu meu equipamento, mostrou-me exatamente como liberar a corda, até me fitou diretamente nos olhos e garantiu: eu não vou deixar você cair. Mas naquele momento crucial, lá estava eu, tremendo e suando, enquanto olhava por cima do ombro e para baixo, bem para baixo, sabendo que tinha de dar o primeiro passo, para fora de um penhasco. Talvez você não esteja na mesma situação que eu, prestes a literalmente pular de um penhasco, esperando que esteja preparado o suficiente para fazer rapel com segurança. Mas é provável que já tenha vivenciado essa situação espiritualmente. Quando, por exemplo, estudou as escrituras sozinho e ouviu os professores testificarem de verdades e princípios verdadeiros, você sente o Espírito convidando-o a agir de modo a ajudá-lo a se tornar mais semelhante ao Salvador. Com entusiasmo, pretende dar esse passo e mostrar ao Senhor o quanto está comprometido com seu Evangelho. Então você pensa: como faço isso? E o que há alguns momentos parecia tão fácil e possível, agora não parece mais. Lá está você, parado na beira de um penhasco espiritual, sem ter certeza se tem o equipamento ou a preparação certa para agir de acordo com a verdade que recebeu. Tornar-se como Jesus Cristo. Como você faz isso? Comece do início. O Salvador começou sua vida mortal do mesmo jeito que você e eu, como uma criança. E com o tempo, como nós, começou a crescer. Ele aprendeu a andar, falar e rir. Aprendeu a trabalhar, ler e conviver com as pessoas. De fato, o modo como o Senhor cresceu está registrado em Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Se quisermos nos tornar como o Salvador, podemos seguir seu exemplo. Então, vamos examinar esse padrão e ver por nós mesmos como é possível nos tornarmos como Jesus Cristo. Crescer em sabedoria. Deus criou nossa mente para que pudéssemos ter a capacidade incrível de avaliar, processar e colocar em prática o conhecimento. Fatos, números, habilidades, procedimentos, a quantidade de informações que podemos acumular é quase ilimitada. Mas, como o Salvador, buscamos crescer em sabedoria, não apenas informação. Sabedoria é a capacidade de usar informações corretamente, entender nossas escolhas e tomar boas decisões. A mera posse de conhecimento não constitui sabedoria, ensinou o Elder James E. Talmage, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele também explicou como o Salvador adquiriu sabedoria. Ele acumulou conhecimento por meio do estudo e adquiriu sabedoria por meio da prece, meditação e do esforço. Alma ensinou seu filho Lamã: ó, lembra-te, meu filho, e aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Pense nisto. A fé, o estudo e a obediência aumentam nossa capacidade de adquirir conhecimento e crescer em sabedoria. Sabedoria. Como você poderia aplicar os princípios de fé e obediência para ajudá-lo a crescer em sabedoria? De que maneira o aumento da sabedoria pode ajudá-lo a se tornar mais semelhante ao Salvador? Saiba mais. Ver 2 Nefe, capítulo 9, versículos 28 e 29. Doutrina e Convênios, seção 130, versículos 18 e 19. Crescer em estatura. Nefe era fisicamente grande e forte. Ele era como descrevem as Escrituras, de grande estatura. Não é o meu caso. O corpo de Nefe foi concebido para realizar atividades muito diferentes do meu corpo, porque o Senhor tinha tarefas diferentes para Nefe. Ele teve que construir um navio, encontrar comida para sua família e ajudá-los a viajar pelo deserto. Nosso corpo físico tem aquilo de que precisamos para viver e desfrutar a vida mortal. Devido ao desígnio divino de Deus, um recém-nascido cresce em estatura ao longo do tempo, Não precisamos desenvolver órgãos ou membros adicionais à medida que envelhecemos. Esses elementos já foram criados como parte de nosso corpo, já vem montado. Mas para servirmos a Deus e aos que nos rodeiam, devemos manter a saúde de nosso corpo. Nosso corpo físico foi concebido com perfeição como templo ou casa para abrigar nosso espírito. O presidente Russell M. Nelson ensinou: nosso corpo, sejam quais forem seus dotes naturais, é uma magnífica criação de Deus. É um tabernáculo de carne, um templo para nosso espírito. Nosso corpo pode vivenciar severos desafios físicos, incapacidades e dor, porque estamos tendo uma experiência mortal. Mas o Pai Celestial projetou nosso corpo perfeitamente para tirar o melhor partido de nossas oportunidades na vida. Estatura. De que maneira o cuidado com seu corpo físico está relacionado ao cuidado do seu espírito? O que você vai mudar ou melhorar na maneira como cuida do seu corpo? Saiba mais. Leia o discurso da Conferência Geral Graças Demos a Deus, do presidente Russell M. Nelson. Crescer em graça para com Deus. O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou que a primeira grande verdade de toda a eternidade é que Deus nos ama com todo o seu coração, poder, mente e força. Deus ama você. Mesmo quando você está tendo um dia ruim, Ele ama você com todas as suas forças, fraquezas, dúvidas e esperanças. Então, como você cresce em graça para com Deus? Mostrando a Ele que o ama também. Jesus uma vez ensinou a seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Sua obediência demonstra seu amor por Deus. Sua obediência voluntária em pequenas atividades diárias pode prepará-lo para atender quando os convites dele vierem no futuro e realizar coisas ainda maiores. Graça para com Deus. Como o Salvador demonstrou que amava ao Pai Celestial? O que isso lhe ensina sobre Jesus? Que ação eficaz e justa você poderia fazer hoje para mostrar seu amor a Deus? Saiba mais. Ver Mosias, capítulo 2, versículos 22 e 41. Quando aprendemos mais sobre Jesus Cristo, desenvolvemos mais fé nele e naturalmente queremos seguir seu exemplo. Jim B. Bingham, que sua alegria seja completa. Liahona, novembro de 2017, página 87. Crescer em graça para com os homens. Surpresa! Ter muitos seguidores nas mídias sociais não significa que você possui graça para com os homens. Jesus demonstrou uma maneira diferente de influenciar os outros e a quem ele permitiu influenciá-lo. Ele andou fazendo o bem, porque Deus era com ele. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, disse certa vez: ainda posso me lembrar, como se fosse hoje, dos amigos que há muito tempo influenciaram minha vida para sempre. Eles já partiram, mas a lembrança de seu amor, exemplo, fé e testemunho ainda me inspira. Você pode aumentar sua influência sendo um amigo que influencia vidas para sempre. O livreto para o Vigor da Juventude ensina como é possível fazê-lo. Demonstre genuíno interesse pelos outros, sorria e mostre que se importa com eles. Trate todos com bondade e respeito e se abstenha de julgar e criticar as pessoas à sua volta. Esforce-se, em especial, para fazer amizade com os que são tímidos ou solitários, os que têm necessidades especiais ou os que não se sentem incluídos. Pense nas pessoas que você sinceramente admira e respeita, aqueles que você apoia. Que características eles desenvolveram que o fazem se lembrar de Jesus Cristo? Porque, por melhores que sejam nossos amigos, nosso melhor amigo é Jesus Cristo e seu exemplo é o que queremos seguir. Graça para com os homens. De que maneira você pode ser um amigo melhor para as pessoas ao seu redor? Como o fato de seguir o exemplo do Salvador, de andar fazendo o bem, pode aumentar sua influência justa para com os outros? Saiba mais. Seja um amigo como Amon foi para o rei Lamoni. Ver Alma, capítulo 17, versículo 19, a capítulo 18, versículo 41. Está tudo ligado. e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ao seguir o padrão de crescimento do Salvador, você perceberá que os elementos trabalham juntos perfeitamente e você vai se tornar mais semelhante a Ele. Sua mente, seu corpo e seu espírito trabalharão juntos para seu bem, e você conseguirá abençoar a vida de muitas pessoas e servir a Deus de todo o coração, poder, mente e força.